Siga a gente no Facebook, facebook.com/radiofapcom.
Rádio Fapcom,
o som da comunicação.
Panorama. Olá, ouvinte da Rádio Fapcom. Começa agora mais uma edição do Panorama, a sua revista eletrônica. Eu, Larissa Bueno, te acompanho com as novidades da semana de política, economia, comportamento, cultura e muito mais. Tem aqui comigo Tainá Oliveira. Olá, Tainá.
Oi, Larissa. Oi, ouvinte.
E no Panorama de hoje você confere. Ex-presidente Michel Temer é preso.
Dia Mundial da Água. Rejeitos de minério chegam a Rio São Francisco.
Presidente Jair Bolsonaro viaja para os Estados Unidos.
Brasil perde certificado de erradicação do sarampo.
E confira o Fala Povo com a poetisa Gabi Nascimento.
Política.
No começo da semana, no dia 17, Jair Bolsonaro e os ministros Sérgio Moro e Paulo Guedes viajaram para os Estados Unidos com a intenção de estabelecer acordos econômicos entre os dois países.
Após visitar a CIA, o presidente brasileiro anunciou a permissão para o uso comercial da base de Alcântara, no Maranhão, pelos americanos, que vão poder lançar satélites. A medida precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional.
Além disso, estadunidenses, japoneses, canadenses e australianos não vão precisar apresentar visto para embarcar no Brasil.
A decisão, porém, é unilateral e gerou desconforto quando relacionaram com a frase de Eduardo Bolsonaro, que viajou antes do pai, que disse que brasileiro ilegal em outros países é uma vergonha para a nação.
E o presidente Donald Trump afirmou que vai tornar o Brasil aliado prioritário na extra-OTAN, o que facilita o acesso à tecnologia militar americana.
Na volta para a América do Sul, Jair Bolsonaro viajou para o Chile para discutir com outros chefes de Estado sul-americanos a abertura de um novo fórum de desenvolvimento para o continente. Foi chamado previamente de PRO-SUL.
Além do presidente chileno, Sebastián Piñera, outros 5 governantes confirmaram presença: Maurício Macri, da Argentina, Mário Abdo Benítez, do Paraguai, Martín Vizcarra, do Peru, Iván Duque Márquez, da Colômbia, e Lenín Moreno, do Equador.
O novo bloco aumentaria ainda mais o isolamento do governo de Nicolás Maduro na Venezuela.
Já a futura viagem para Israel vai retribuir a visita de Netanyahu ao Brasil, que veio para a posse presidencial.
Beto Richa, ex-governador do Paraná pelo PSDB, foi preso pela terceira vez pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO. Na tarde de quinta-feira, dia 21, a justiça negou liminar de liberdade e também a transferência para uma sala maior.
A aprovação do governo de Jair Bolsonaro tem queda de 15 pontos. A pesquisa é do Ibope e saiu na quarta-feira, dia 20.
O índice mostra que a avaliação de que a administração é ótima ou boa era feita por 49% dos brasileiros em janeiro. Caiu para 39% em fevereiro e agora 34% em março. Outros 34% consideram regular e 24% péssimo.
8% não souberam opinar.
É o pior início de governo desde a eleição de Fernando Collor em 1989.
Na quinta-feira, dia 14, o STF decidiu que crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, quando ligados a crimes eleitorais, como Caixa 2, devem ser enviados para a Justiça Eleitoral. Deltan Dallagnol, o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato, afirma que muitas penas vão poder ser revistas. Confira a entrevista dada à Rádio CBN.
Como anunciamos, está conosco agora o procurador Deltan Dallagnol, que é o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato. Procurador, muito boa tarde, obrigado por nos atender.
Boa tarde, Sadenberg. Cássia, é uma alegria estar com vocês e com os ouvintes da rádio.
Boa tarde.
Procurador Deltan Dallagnol, o assunto, claro, é a decisão dos duas decisões do Supremo Tribunal Federal de ontem, uma delas dizendo que os crimes conexos com Caixa 2 têm que ir para a Justiça Eleitoral. Isso tudo foi interpretado, está sendo interpretado por muita gente, inclusive por nós aqui, como uma ameaça à Lava Jato. Como é que o senhor vê isso da mesma maneira, certo?
Certo. As consequências são aquelas que o próprio ministro Marco Aurélio colocou ontem. Agora, condenações poderão ser revistas, processos poderão ser revistos e investigações que estão aqui hoje também, Sederberg, vão poder ser deslocadas para a Justiça Eleitoral.
Quais condenações podem ser revistas, por exemplo?
Para explicar a lógica dessa reversão de condenações, o que o Supremo Tribunal Federal disse é: quando existe um esquema de corrupção, ou seja, venda de serviço público, como aconteceu na Petrobras, que contratos eram feitos de modo direcionado, desviando dinheiro público, e o dinheiro foi não só para o bolso dos envolvidos, mas foi também para financiar campanhas eleitorais, você tem também aí um crime eleitoral. E aí quem deve julgar tudo isso, todo esse imbróglio, é a Justiça Eleitoral, e não a Justiça Federal, como foi o juiz Sérgio Moro. E quando o Supremo diz isso, ele está definindo quem que deve julgar. E como a gente diz em direito, essa definição é a definição de uma competência absoluta, ou seja, não pode ser mudada. Tá. E quando você descumpre isso, o caso é passível de ser anulado. Isso gera um risco de anulação de um sem número de casos da Lava Jato.
O placar foi apertado com seis votos a favor e cinco contra. Coube ao ministro Dias Toffoli desempatar o julgamento.
Brasil.
A polícia apreendeu o adolescente suspeito de planejar o massacre de Suzano. O jovem foi apreendido em casa, depois levado ao ML do município e em seguida para o fórum da cidade.
O rapaz, que estudou com um dos atiradores, teria sido visto junto com os criminosos em um estacionamento dias antes do ocorrido, além de também ter mensagens trocadas com os atiradores planejando o crime.
A discussão sobre a violência em videogames voltou à tona após a declaração do vice-presidente Mourão, que repercutiu no dia 14. Internautas se manifestaram contra a ideia de que jogos eletrônicos influenciam pessoas a cometerem crimes.
O ex-presidente Michel Temer, do MDB, foi preso pela operação chamada Radioatividade da Lava Jato, na manhã de quinta-feira, dia 21 de março. O mandado de prisão foi efetuado pelo juiz federal Marcelo Bretas.
O MDBista foi acusado pelo Ministério Público Federal de liderar uma organização criminosa há mais de 40 anos, que teria recebido até 1,8 bilhão de reais.
Cidade.
Na manhã de sexta-feira, dia 22, uma paralisação de motoristas e cobradores afetou a circulação de ônibus em São Paulo.
Terminais e pontos ficaram lotados, pois os veículos não saíram nos horários de rotina das garagens das empresas.
A paralisação afetou a VIP Transportes Urbano na Zona Leste, a Aviação Campo Belo, a Aviação Mob Brasil na Zona Sul e a Aviação Sambaíba na Zona Norte.
De acordo com o sindicato da categoria, os sindicalistas foram para as garagens conversar com os trabalhadores sobre a reforma da Previdência e sobre a campanha salarial de 2019.
A manifestação sindical pegou todos de surpresa. Segundo Edson Caran, secretário de Mobilidade e Transportes, não existia uma decisão de paralisação e a administração municipal desconhecia o ato dessa manhã.
De acordo com a SP Trans, todos os ônibus deixaram as garagens a partir das 5 horas e 46 minutos, mas a normalização do sistema foi gradativa.
Com o apoio da Guarda Civil Metropolitana, a GCM e a Receita Federal apreendeu brinquedos falsificados e pirateados na região da 25 de março, centro de São Paulo.
A operação aconteceu na manhã da última quarta-feira, dia 20. Mais de 100 agentes participaram da ação.
A expectativa é que arrecade mais de 10 milhões de produtos apreendidos.
Em nota, a Receita afirma que o consumo de brinquedos falsificados pode provocar danos à saúde das crianças, como risco de sufocamento, perfuração de pele e ingestão de pequenas peças.
Uma excursão com cerca de 120 alunos de escolas públicas da zona rural de Guaratinguetá foi barrada em um shopping de São Paulo. O episódio ocorreu na Vila Olímpia, zona nobre da cidade, na última segunda-feira, dia 18.
As crianças com idade entre 6 e 10 anos ganharam a viagem pelo bom desempenho nas aulas e foram ao local para ver uma exposição dentro do centro de compras.
De acordo com uma das organizadoras do passeio, uma funcionária impediu inicialmente a entrada dos alunos, alegando que a área é um espaço de elite.
Após a negociação, o acesso foi liberado.
Em nota, o shopping JK Iguatemi afirma que não compactua com a mulher e que ela é colaboradora da exposição.
Já a responsável pela amostra classificou o fato como isolado e pontual e informou que a funcionária foi desligada da função.
Economia.
Na quinta-feira do dia 14, a Livraria Saraiva fechou mais 3 lojas. Uma delas fica no Rio de Janeiro, em Copacabana, e a outra na Rua São Bento, em São Paulo. A terceira franquia ainda permanece aberta, mas com previsão de encerramento das atividades para o fim de março.
Em novembro do ano passado, a rede entrou com pedido de recuperação judicial, assim como a Livraria Cultura, que também está em crise.
Em janeiro deste ano, a Saraiva registrou prejuízo de mais de 10 milhões e queda de 64% das receitas líquidas. A empresa acredita que foi por causa da suspensão da categoria de eletrônicos e informática.
Na última quarta-feira, dia 20, a Disney concluiu a compra da divisão de entretenimento da Fox.
A negociação teve um custo de 71,3 bilhões de dólares e abre caminho para o surgimento da maior empresa de entretenimento do mundo. A partir de agora, conteúdos como Star Wars, Os Simpsons, Avatar e personagens da Marvel vão estar sob os cuidados do novo empreendimento.
Além de todo o departamento de filmes, a Disney assume a 20th Century Fox, a Fox Searchlight Pictures, a Fox 2000 Pictures, a Fox Family e a Fox Animation.
As unidades de produção para a TV também vão estar incluídas. A 20th Century Fox Television, a Fox 21, FX Productions, National Geographic, Fox Networks Group International, além da Star India e dos ativos da Fox em Hulu, Tata Sky e Endemol Shine Group.
O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, André Pepitone, anunciou na quarta-feira, dia 20, que as contas de energia vão ficar, em média, 3,7% mais baratas em 2019 e 1,2% em 2020.
Essa diminuição só vai ser possível porque a agência conseguiu quitar empréstimo bancário que foi feito em 2014 para socorrer distribuidoras durante a crise hídrica.
O empréstimo ajudou a pagar o alto custo gerado pelo uso mais intenso de termoelétricas. Naquele período, o país sofreu com a falta de chuvas, o que fez reduzir o nível dos reservatórios das hidrelétricas.
A previsão inicial era de que o empréstimo seria quitado apenas em 2020. Mas com a quitação antecipada, os consumidores vão deixar de pagar 6,4 bilhões de reais nas contas de luz em 2019.
Já para 2020, a previsão é que os consumidores deixem de pagar 2 bilhões de reais nas tarifas de energia.
O Brasil concordou em abrir mão do tratamento especial que recebe na Organização Mundial do Comércio, a OMC, e vai receber em troca o apoio dos Estados Unidos à sua entrada na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
Ao dispensar este título, o país deve deixar de se autodeclarar como uma economia emergente e aceita negociar com países ricos em condições mais igualitárias.
Por outro lado, o Brasil não vai poder recorrer à chamada cláusula de habitação, que é usada por países em desenvolvimento para facilitar os acordos de comércio.
O professor de Relações Internacionais e Direito Internacional do IBMEC, Vladimir Feijó, destaca que a principal mudança para o Brasil é a perda do poder de barganha nas disputas.
Outra desvantagem é a perda da liderança entre os emergentes.
Saúde.
O relatório divulgado na sexta-feira, dia 22, pela Fundação SOS Mata Atlântica, confirmou que a lama da Vale, que destruiu Brumadinho em 25 de janeiro, já chegou à bacia do Rio São Francisco.
A equipe da Fundação realizou novas coletas de água no Rio Paraopeba até o Alto do Velho Chico entre os dias 8 e 14 de março. 9 dessas coletas aconteceram dentro do reservatório de Três Marias.
Segundo Malu Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas da Fundação SOS Mata Atlântica, foram detectadas concentrações de ferro, manganês, cromo e cobre acima dos limites máximos permitidos pela legislação.
Apesar da comprovação, a Agência Nacional de Águas nega a chegada da lama ao reservatório de Três Marias e, em nota, afirma que as análises feitas no rio Paraopeba não indicaram a contaminação da água pela lama da Vale.
A notícia da eventual contaminação do rio São Francisco chega justamente no Dia Mundial da Água, que foi criado em 1993 pela ONU, com o objetivo de fazer um debate em torno da proteção dos recursos hídricos de forma global.
Mesmo sendo considerado o país com maior recurso hídrico no mundo, o Brasil ainda não consegue lidar com os problemas de poluição e desperdício.
Cerca de 35 milhões de brasileiros não têm acesso regular à água potável e quase 100 milhões não têm acesso à rede de esgoto.
Apesar de ser uma preocupação para pesquisadores e ambientalistas, os dados ajudam a promover ainda mais a necessidade de preservação constante da água.
Após confirmação de novo caso de sarampo, o Brasil vai perder o certificado de erradicação, documento que comprova a eliminação por completa da doença.
O Ministério da Saúde enviou um comunicado para a Organização Pan-Americana de Saúde, OPAS, na última terça-feira, dia 19, confirmando o caso que foi notificado no estado do Pará em 23 de fevereiro.
O surto da doença no Brasil ocorreu em 2018, quando mais de 10 mil casos foram registrados, especialmente no Amazonas e em Roraima. Em julho de 2018, o sarampo atingiu o auge, com 3.950 casos.
Apesar da perda do certificado, o Ministério informou que já trabalha para controlar a doença e obter novamente o título de país livre de sarampo.
Na terça-feira, dia 19, o físico e astrônomo brasileiro Marcelo Gleiser foi anunciado como vencedor do prêmio Templeton, tornando-se o primeiro latino-americano a conseguir a façanha.
Com 60 anos, Gleiser vive atualmente nos Estados Unidos, onde ensina física e astronomia no Dartmouth College em Hanover, New Hampshire. Ele é um dos principais defensores da tese que coloca ciência e religião unidas.
Em 2016, Gleiser fundou o Instituto de Engajamento à Interdisciplinaridade, ICE, em Dartmouth, com o objetivo de promover um diálogo positivo entre as ciências naturais e humanas. O Instituto tem o apoio da Fundação John Templeton.
O Prêmio Templeton foi criado em 1972 e, além do físico brasileiro, outras 48 pessoas já foram premiadas. Entre elas, Madre Teresa, em 1973, Dalai Lama, em 2012, e o arcebispo Desmond Tutu, em 2013.
A cerimônia de premiação será no dia 29 de maio, em Nova York. Gleiser também vai receber 1,1 milhão de libras esterlinas, que equivale a 5,5 milhões de reais.
Um projeto da revista Rolling Stone Brasil procura ajudar os jovens com depressão. O software apelidado de Algoritmo da Vida e que funciona no Twitter busca por palavras que possam identificar a doença psicológica nos posts da rede.
Caso o robô encontre algo suspeito, uma equipe treinada lê os tweets e, se preciso, entra em contato com o usuário, recomendando uma ligação ao Centro de Valorização da Vida.
A medida foi tomada com a intenção de diminuir as ocorrências de suicídio entre jovens, que, segundo o Ministério da Saúde, aumentou em 20%.
Internacional.
No final da noite de quinta-feira, dia 14, aconteceu um ataque a tiros em duas mesquitas na cidade de Christchurch, na Nova Zelândia. O atentado deixou 50 mortos e ao menos 42 feridos.
O massacre foi transmitido ao vivo na internet pelo atirador. Acredita-se que o crime tenha sido incitado por ódio aos muçulmanos.
A primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou na quinta-feira a proibição imediata à venda de fuzis de assalto e outras armas longas semiautomáticas. A decisão foi em resposta ao ataque.
Já na segunda-feira, dia 18, ocorreu outro atentado a tiros, dessa vez na Holanda. O responsável abriu fogo dentro de um bonde na região de Utrecht, deixando 3 mortos e 5 feridos.
O homem já foi preso mas não se sabe até o momento o motivo do crime. As autoridades não descartaram terrorismo.
FAPCOM.
No dia 25 da próxima semana acontece a aula magna, que fala sobre a idolatria do mercado e o cuidado da casa comum com o professor mestre Rogério Tineu. O evento vai ocorrer às 19 horas no auditório Padre Tiago Alberione.
A inscrição pelo site é gratuita e obrigatória para receber o certificado.
E também acontece nessa semana a campanha do livro nos dias 25, 26 e 27. Todo o acervo da Paulus de Comunicação, Filosofia e Educação vai ter 40% de desconto.
O evento vai ocorrer durante o período de aula.
Cultura.
Capitã Marvel estreou no começo do mês de março, trazendo uma importante dose de protagonismo feminino. O longa já alcançou a marca de US$500 milhões ao redor do mundo e é considerado o filme mais visto no ano do Brasil.
Carol Danvers, a heroína interpretada pela atriz Bea Lyson, se envolve em uma guerra galáctica entre duas raças alienígenas. Ex-agente da Força Aérea Americana, ela trilha o caminho do autoconhecimento enquanto enfrenta inimigos reais e do passado.
O filme está disponível em todos os principais cinemas da cidade de São Paulo.
James Gunn foi recontratado pela Disney para dirigir novamente Guardiões da Galáxia 3. O cineasta tinha sido demitido no ano passado, após tweets com piadas de mau gosto virem à tona.
Os ingressos para o Rock in Rio vão custar R$ 525. A pré-venda começou no dia 21 de março para membros do Rock in Rio Club e clientes do cartão de crédito Itaú, Itaú Card e Credit Card Black. Já para o público em geral, o comércio começa apenas no dia 11 de abril.
Os shows vão ser nas datas 27, 28 e 29 de setembro. 3, 4, 5 e 6 de outubro dão continuidade ao evento.
As atrações desse ano incluem Drake, Iron Maiden, Foo Fighters, DJ Alok, Ivete Sangalo, Anitta e mais.
As obras do escritor George R. R. Martin, autor de As Crônicas de Gelo e Fogo, livro que inspirou a série Game of Thrones, saiu da Leia e foi para a Companhia das Letras. Os 19 títulos serão reimpressos e lançados a partir de abril.
A voz do ouvinte.
A estudante de Relações Públicas, Gabriela Nascimento, que faz parte do Sarau do Capão, deixa em forma poética uma mensagem que clama o respeito para todas as mulheres. Vamos ouvir?
Nem batom vermelho e nem saia curta, nem álcool, nem blusa mostrando os peitos, nem fumo e nem opinião. Engravidou? Bem feito. O filho aparece como mágica. Nasce uma criança, aparece uma mãe e some um pai. Como assim, mãe solteira? Como vai criar essa criança sem pai? O pai largou? Mereceu. Vai ficar o Léo. O pai esquece todos os dias. No máximo, deixa o sobrenome como rastro. Mas se combater o machismo, é feminazi, é gorda, é peluda, é lésbica. Nem Estado, nem igreja, nem achismo e nem partidos podem decidir o que entra ou sai de ti. Quem manda no seu corpo é você. E a visita do seu corpo é você quem deixa entrar. Ouvi na rua, vou te comer, gostosa. Não deixou meu dia mais bonito. Pelo contrário, me deixou com medo, com ódio, com sangue nos olhos. O maior medo do homem na cadeia é ser estuprado. E em cadeia nacional eu falo. Esse é o medo da mulher o tempo todo. É de sair de shorts e não saber se chega ao fim da rua. De entrar no metrô e não saber se vai sair gozada, maltratada, mal falada, humilhada, estuprada. É de não saber se vão se aproveitar do mexe-mexe, da lotação, da situação, da expressão, da cara, do cara que mata em nome dos bons costumes. Se preservar a moral significa me deixar mal, se passar pelo tal, se vangloriando pelo troféuzinho, naquela rua, naquele beco, naquela avenida, à luz do dia ou na calada da noite, que a menina é estuprada e vai seguir calada, porque a culpa vai ser dela. Chamou atenção, se colocou nessa situação, provocou, buscou, causou, mais ainda, a sua opressão. Se ser livre significa ser taxada de vadia, dizer que vai ficar pra titia, sem véu e sem grinalda, não tô nem aí. Cansei de preservar a moral e os bons costumes, afinal, de quem são essas virtudes? Então respeita as bicha, as tia, as mana e as minas.
O Panorama fica por aqui, com produção, redação e locução de Larissa Bueno e Tainá Oliveira, sonoplastia de Danilo Nunes e direção artística de Fernando Mariano. Essa foi mais uma produção da Rádio Fapcom 2019. O Panorama volta na próxima semana. Agradecemos a sua audiência. Até mais.
Panorama.
Rádio Fapcom.
O som da comunicação.